São 10h27. Nos programas anteriores da série Sentido Saúde, nós discutimos sobre a importância de pais e professores na prevenção dos problemas oculares durante a infância. Hoje, a Tayane Ribeiro e o presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, o oftalmologista Ricardo Guimarães, voltam a falar sobre o desenvolvimento da visão das crianças, mas agora responderam às perguntas de vocês, nossos queridos ouvintes. E aí, Tay?
Doutor, após a veiculação dos últimos programas em que falamos sobre o papel dos pais e professores no desenvolvimento da visão das crianças, nós recebemos algumas dúvidas de ouvintes sobre o assunto. A Fernanda, por exemplo, é mãe de um bebê de 3 meses e quer saber como identificar se ele está enxergando bem.
Oi, Tayane, muito bom estar aí com você. E você chamou a atenção aí para alguma coisa muito importante. Os pais e os professores são agentes importantíssimos na detecção precoce de problemas de desenvolvimento da visão nas crianças, e são eles que vão encaminhar para um exame médico especializado crianças que apresentem algum tipo de deficiência ou disfunção que, oportunamente levada a exame médico, nos permite ajudar essas crianças a desenvolver uma visão normal. Portanto, pais e professores, vocês são os maiores companheiros dos médicos na identificação dessas crianças. Mas a sua pergunta é sobre um bebê de 3 meses e nós queremos saber se ele está enxergando bem. Bom, vamos lembrar que a visão, assim como a fala, a audição, a marcha, ela se desenvolve ao longo do tempo. E aos 3 meses, a visão da criança é primitiva. O que é a visão primitiva? Ela só vê brilho, a forma de um objeto que está sendo apresentado e movimento. Ela não vê detalhes. Ela pode acompanhar os movimentos de rosto da mãe e possivelmente acompanhar o movimento das mãos ou de uma luz. Ela pode e deve reagir a sorrisos, a expressões faciais, mas bem de perto. A visão de uma criança está focada para perto. Aos 3 meses é um momento bom para prestarmos atenção à movimentação coordenada dos olhos e observar se não há nenhuma reação inflamatória, olho vermelho ou presença de secreção nos olhos.
Já a Fabiana, doutora, é professora e diz que tem um aluno de 9 anos que é muito inteligente, mas que diz que não enxerga bem as letras e tem muita dificuldade para ler. A dúvida, doutora, é que ele já foi ao oftalmologista e não foi receitado o uso dos óculos de grau. Como que podemos explicar esse caso?
Pois é, Fabiana, a gente encontra cada vez mais frequentemente casos de crianças que decididamente não consegue fazer a leitura, seja no caderno, no livro ou no quadro, procuram o oftalmologista para fazer um exame e, para surpresa do próprio médico e da família, o exame é dado como normal. Como pode ser que uma criança tenha realmente dificuldade de leitura e o professor sabe bem distinguir quando se trata de um caso de simulação do aluno? Ela sabe que a criança verdadeiramente tem um problema e o exame oftalmológico é normal. Ler, Fabiana, é difícil para qualquer pessoa, a menos que ela tenha um bom treinamento. Mas para uma criança com uma visão ainda imatura, pouco desenvolvida, ler é muito difícil. Tem muita letra, muitas palavras, muitas linhas. Ela tem que seguir aquilo numa sequência correta. Se ela se perder, ela não consegue completar a frase. A frase fica embolada e aí a criança que não tem uma boa estabilidade de fixação se perde na leitura. E quando nós fazemos um exame de visão, como é? Ora, eu apresento para a criança 1, 2, no máximo 4 letras, bem separadas, bem preto e branco. É um teste muito fácil que mostra que a criança não tem problema de foco, mas não testa se a criança consegue acompanhar a leitura numa sentença completa. A criança pode não ter um problema de foco, ela pode não ser portadora de nenhum grau, nem miopia, nem hipermetropia, mas ela tem problema na movimentação dos olhos. Essa criança, Fabiana, portanto, não tem problema de refração. Ela não precisa de óculos de grau, mas precisa ser examinada por um médico especialista em distúrbios visuais, que vai detectar essas dificuldades de movimentação dos olhos, que não são necessários no exame de visão, mas são necessários na leitura.
Doutor, nós também recebemos a pergunta de uma pedagoga, a Valéria. Ela lembra que no último programa nós falamos da relação da miopia com o fato das crianças segurarem errado no lápis para escrever. E ela gostaria de mais detalhes sobre isso.
Oi, Valéria. Obrigado por sua pergunta. Você nos traz um problema fácil de resolver e de grande impacto na aceleração da miopia entre as crianças. Antigamente, isso fazia parte dos cuidados da professora ensinar a criança a pegar no lápis de maneira correta, com suavidade, fazendo o lápis ser conduzido na escrita de forma suave. A criança que começa a estudar nos primeiros dias na escola, ela não sabe pegar no lápis. E ela está estressada nos primeiros dias de aula. Como é que ela pega no lápis? Ela agarra o lápis com força. Ela contrai a mão. E ao contrair a mão, ela contrai também o braço. E o que acontece? Ela aproxima a cabeça do caderno. Ela aproxima a cabeça do papel. E aí ela olha muito de perto para o papel, o que obriga a uma contratura dos músculos internos dos olhos de acomodação, que hoje nós sabemos ser um grande estímulo para o desenvolvimento da miopia. Como você vê, Valéria, você, professora, tem um papel muito importante nos ajudando a nós médicos a fazer prevenção da miopia. E você, professora, está recuperando um papel importantíssimo de ensinar as crianças a segurar no lápis, tanto para aprender a escrever, como para aprender a se sentar de forma correta. Se você não fizer isso nos primeiros dias de aula, essa criança vai desenvolver um hábito errado, negativo, e isso vai contribuir para o desenvolvimento da miopia, que é uma das grandes preocupações nesse momento dos médicos, oftalmologistas, mas também dos pais e das famílias.
Muito obrigada por responder os questionamentos dos nossos ouvintes, doutor. Até a próxima. Momento comprova.